Futebol São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Fala pessoal, estamos começando essa live aqui no All Sport. O São Paulo perdeu em casa para o Botafogo por 1-0, gol no final. Não foi legal para o São Paulo. Deixa eu ajeitar aqui, porque está tudo uma bagunça com esse resultado, com essa chuva que caiu no Morumbi. Mas dá para dizer que, pela importância desse jogo contra o Botafogo, um concorrente direto, é uma decepção para o torcedor do São Paulo essa derrota por 1-0 no estádio do Morumbi. O gol no finalzinho de pênalti, na minha opinião, pênalti marcado com correção. O Léo Zagueiro expulso com correção. O Rafinha recebeu o cartão amarelo, também está fora do clássico. Mas não dá para reclamar muita coisa não, porque o São Paulo não fez um bom jogo. Repito, gramado pesado, muita chuva em São Paulo e teve bastante prejudicado. A qualidade do jogo não foi aquela que a gente gostaria de ver. O Botafogo, com bons jogos fora de casa, veio ao Morumbi e volta com 3 pontos na bagagem, superando o São Paulo. Em pontos eles eram iguais, né? Nos critérios de desempate, o Botafogo era melhor. E agora, com os 3 pontos, ele nem precisa dos critérios, porque ele despacha o São Paulo nessa condição de brigar pela vaga na Libertadores da América. Chega a 43 pontos e deixa o São Paulo com 40, caindo uma posição na classificação. Já já tem as estatísticas, já já tem os números do jogo, os números do campeonato, a classificação do campeonato. Você vai ver tudo isso no pós-jogo, no UOL Sport, depois dos jogos do São Paulo. Você já está acostumado a conferir esse bate-papo com a gente. Mande o seu superchat, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. Já vou apresentar quem vai fazer com a gente hoje essa live aqui no All Sport. Luca Bopp já participou com a gente algumas vezes, gosta do São Paulo. Sei que também a gente trocou algumas mensagens antes do jogo terminar. Também estava com uma expectativa boa para esse jogo. São Paulo tinha começado até bem no jogo, mesmo com o gramado um pouquinho pesado. Mas esse gol no final cai como uma ducha de água fria. E o São Paulo vai ter que buscar pontos agora nos jogos que restam a ele, para ele ficar com essa vaga para Libertadores da América, para pré-Libertadores da América, enfim. E aí, Luca Bopp, boa noite, prazer em tê-lo com a gente aqui nessa live do UOL, e que balde de água fria tomar esse gol da maneira como aconteceu. Perde o São Paulo, o Léo para o clássico, perde também o Rafinha, é muito prejuízo num lance no final do jogo, hein, Luca? Grande abraço, um prazer mais uma vez, rapaz.
O prazer é todo meu, Espímpolo, prazer estar falando com quem está assistindo a gente. De verdade, eu nunca participei aqui de uma live do UOL com o São Paulo vencendo. A outra vez foi a vitória do Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. E agora essa derrota para o Botafogo. Espero um dia participar depois de uma vitória do São Paulo.
É duro,
mas essa vitória de hoje eu achei que ela foi muito injusta assim, com o torcedor do São Paulo, né? O São Paulo tinha que dar uma resposta ao São Paulino depois do que aconteceu em Córdoba, ameaçou uma resposta com a vitória contra o América de Minas na última rodada, mas hoje eu acho que foi uma vitória um pouco esclarecedora, né? O Botafogo e o São Paulo hoje mostraram diferentes propostas de jogo, diferentes ideias de jogo. O Botafogo, que é um rival direto, ganha do São Paulo no Morumbi, e o gosto é muito amargo para essa torcida que esteve ao lado do time ao longo da temporada toda, hoje compareceu em bom número com essa chuva enorme, e ver o time fracassar de novo diante de um adversário direto, perdendo em casa, um pênalti, para mim, também marcado corretamente. Acho que qualquer São Paulino fica desesperançoso com as possibilidades de pré-Libertadores, uma vez que esse time teima em dar uma resposta definitiva, positiva, que faça a torcida acreditar em um melhor cenário para 2023.
O forte do time do São Paulo ao longo da temporada não é dar a resposta, né, Bob? Você tem razão. O time, quando fez aquele bom jogo contra o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, depois foi um desastre no Allianz Parque, na Copa do Brasil. Até teve um bom desempenho no jogo contra o Flamengo, mas futebol não é só você analisar números. Se você não for eficiente, você dança. O São Paulo não é eficiente nos jogos em que ele precisa ser eficiente. E na decisão da Sul-Americana, um jogo só, longe do Morumbi, onde o São Paulo tem se atrapalhado demais. Novamente, isso ficou provado. Eu, Bopp, até falei com o Marcelo Razan na live depois do jogo contra o América, que esse jogo contra o Botafogo era o jogo que eu esperava muito mais do São Paulo. em atitude, uhum. em desempenho e em vencer a partida, nem que se fosse na marra por 0-0. Por quê? Contra o América foi fora de casa, onde o São Paulo é desastroso. É, contra o Botafogo seria no Morumbi. Claro, ninguém esperava essa chuva toda que caiu. A gente sabe, a gente reconhece isso. Mas o gramado estava ruim para os dois times. E pela situação na tabela, esse jogo contra o Botafogo dizia muito para o São Paulo. E o time sofre esse gol da maneira como aconteceu, o pênalti que foi marcado, os jogadores cercando o árbitro ali. É, o nervosismo era tão grande no time do São Paulo. E eles reconhecem a importância desse jogo. Ninguém é bobo, ninguém é juvenil. Só tinha macaco velho ali reclamando com o árbitro, botando pressão para ver se poderia ter alguma coisa. E na leitura labial ali dos jogadores à beira do campo, Bop, tinha muitos falando ali, ó, tava impedido. Quem tava impedido no lance era o Tiquinho, que fez o gol, que bateu o pênalti. Sim. O Tietchan que sofre o pênalti, não, ele não tava impedido. E pelo puxão, ó, claro, a TV mostra câmera lenta, e câmera lenta até beijo na mãe é pênalti, é perigo, né? Então, você vê o Tietchan ali, se ele não é puxado, ele poderia até ter feito o gol. Foi um lance, né, uma falha do São Paulo, de uma bola vinda pelo alto, né? Foi um arremesso lateral, não foi nem escanteio, né, Bop? Foi um arremesso lateral do Botafogo.
Foi um arremesso,
né?
Lateral, exatamente.
Não pode acontecer um lance como esse.
E assim, Spimpolo, durante a transmissão, acompanhei o jogo na TV Globo, o Felipe Brizola, repórter, falou que o Rogério pediu para o time tocar a bola, por mais que tivesse o campo pesado, para o time tocar a bola, não recorrer, não sucumbir aos chutões, foi esse termo que ele usou. E o Botafogo, por sua vez, o jogo inteiro com jogada esticada para o Tiquinho brigar e tal. E assim, o futebol é ataque e defesa. O melhor em campo foi eleito o Adrielson, zagueiro do Botafogo, que inclusive foi especulado para o São Paulo, que era do Sport, bom zagueiro, mas não veio porque não é um zagueiro construtor. Mas jogou muita bola hoje, anulou Luciano e Calleri o jogo inteiro. E o Botafogo conseguiu o gol numa jogada aérea, aquela jogada que não é bonita, não é trabalhada, mas é lateral na área, casquinha, pênalti. E o São Paulo tentando o jogo por baixo o tempo inteiro, houve alguns cruzamentos e tudo mais. Mas é isso, né? O que me incomoda é que o São Paulo não abre mão de jeito nenhum, nem diante de qualquer circunstância adversa, de abrir mão do jeito de jogar. É legal, o São Paulo tem um plano de jogo e tudo mais, mas tem que saber se adequar aos contextos, às circunstâncias adversas. Hoje não era uma partida para tocar a bola pelo chão, porque estava impraticável. Por mais que a drenagem do Morumbi seja boa, não dava para trocar muito passe ali, era para ser um jogo mais físico. Não entendi também as substituições do Rogério, honestamente. Ele colocou Marcos Guilherme, Igor Vinícius, que são jogadores que conduzem muito a bola e nesse estado do gramado não seria muito esperto colocar jogadores condutores. O São Paulo tinha que ir para o jogo mais do choque, da briga, jogada aérea, tentando alguma casquinha, alguma segunda bola, chute de fora da área. Achei que ele colocou tarde o Galoppo. O Galoppo é um jogador que chuta muito para o gol, chuta bem para o gol, é um jogador mais agudo, arrisca mais de fora da área. Achei que ele entrou tarde no jogo, enfim. Então, eu questiono também as escolhas que o Rogério fez nas substituições e esse pedido para o time continuar jogando a bola pelo chão, uma vez que não era a forma mais adequada diante do gramado ensopado. Não sei se você concorda comigo, Spinco.
Não, eu também acho que tocar a bola num jogo assim, você, a qualquer momento, ela pode parar numa poça lá e você dá um tiro no próprio pé. O São Paulo até não ficou numa situação difícil num lance como esse da bola parando. E só o jogo aconteceu normalmente, sem nenhuma intercorrência, porque é no Morumbi, hein, o Bop, que o gramado é excepcional e a drenagem é ótima, como você disse. E choveu demais em São Paulo. A chuva castigou algumas regiões de São Paulo. E mesmo em algumas poças que eram visíveis na transmissão da TV Globo, a gente percebeu que o sistema de drenagem ali foi fazendo o que podia. Eu também não gostei dessas alterações do Rogério. Aliás, eu não tenho gostado. É o que tem para hoje também, né, Bop? O Rogério não põe o Messi porque que ele não tem. Ele não põe o Neymar porque que ele não tem, né? Então, é Marcos Guilherme, é o velocista que nós temos, é o Igor Vinícius quando ele não é titular, para dar mais profundidade nesse lado direito. O Galoppo tem entrado sempre 10 minutos, 12 minutos, tem jogado muito pouco. Eu não sei se ainda ele não passa confiança no dia a dia, nos treinos, porque o Rogério sabe de bola muito mais do que nós. Pô, o Rogério foi um grande jogador,
Sim.
vitoriosíssimo na carreira, ganhou títulos como técnico. O São Paulo queria porque queria esse articulador, esse cara para bater a bola de média a longa distância, para se aproximar dos atacantes, fazer uma tabela. E esse cara não tem sido o Galoppo ainda. Eu não sei se ele no dia a dia tá meio ainda preso, introvertido, acabou de chegar, apesar que em alguns jogos em que ele teve mais chance, mais minutagem de jogo, ele até que foi bem. Mas não, eu não consigo encontrar a explicação porque o Galoppo não joga mais nesse time do São Paulo. Apesar que eu também não me convenço, viu, Bob, que o cenário hoje, essa chuva toda, fosse também ideal para um jogador técnico como é o Galoppo. De repente, sei lá, o Galoppo não ia fazer muita coisa diferente, não.
Eu acho que não, assim, não dá para falar que se ele entrasse antes seria diferente, mas ele é um cara que chuta mais de média distância, ele é um cara mais
Verdade.
agudo, ele vai para o jogo aéreo e tal. E assim, o Rodrigo Nestor, ele não tem essa característica de chutar de fora da área, é raro ele chutar de fora da área, né? E acho que estava um meio muito frágil fisicamente para um jogo. O Botafogo tem um time forte no meio de campo ali, né? Embora tenha o Tietê, mas tem aquele Júnior Santos, enfim, é um time físico. E o São Paulo estava jogando com Pablo Maia, Nestor, Alisson ali no meio de campo, que não são jogadores exatamente muito fortes, né? Eles são jogadores mais leves, mais móveis. E, de novo, para um jogo que estava com o gramado encharcado, não sei se era a escolha adequada. É que é complicado, né, Espímpolo? Porque contra o América Mineiro, o Rogério colocou o Marcos Guilherme, o Alisson, o Igor Gomes e todos entraram bem, né? Todos entraram bem contra o América, fizeram boa partida. Hoje eu achei que não funcionou, mas eu concordo, o elenco é esse daí. Mas talvez pudesse armar o time de outra maneira para enfrentar o Botafogo. E acho que a partida irrepreensiva do Botafogo defensivamente mostra que um time fica muito mais perto da vitória se defendendo bem do que criando várias chances de gol, etc. e tal. Às vezes o Rogério fala muito que o São Paulo tem várias jogadas na frente, é um time envolvente com ultrapassagens, e de fato tem bons momentos ofensivamente quando o Luciano e Calera estão bem. Mas é um time que toma gol todos os jogos. O São Paulo toma gol todos os jogos. E é uma questão matemática. Time que toma gol fica mais perto de perder o jogo. Hoje o Botafogo se defendeu de uma maneira irrepreensível. O Gatito não fez nenhuma defesa e ganhou o jogo. Então, assim, acho que é uma lição que o São Paulo tem que levar para o ano que vem, que um time precisa ser, antes de tudo, sólido defensivamente para depois querer fazer um gol ali e aqui. Porque um time que toma gol todo jogo não vai a lugar nenhum.
O São Paulo tentava a quarta vitória, que seria muito importante. Sempre é bom salientar aqui essa vitória, não só pela quarta vitória, para um time que precisa de afirmação, é um time que vem abalado no emocional, seria muito bacana, mas por ser o Botafogo, um concorrente direto, o Botafogo se desgarra um pouquinho agora, chegando a 43 pontos e deixando o São Paulo com 40. E ó, tem Santos e Juventude ainda nessa rodada, tem Fluminense e América, tem Coritiba e Red Bull. Então, pode ser um resultado bem pior para o São Paulo em relação à classificação do campeonato. O São Paulo, eu marquei aqui, ó, tem Palmeiras no Allianz, Coritiba no Morumbi, Juventude fora, tem o Atlético Goianiense em casa, tem o Atlético Mineiro em casa, sai para jogar com o Fluminense, recebe o Internacional e sai para fechar o campeonato contra o Goiás na última rodada. Então, esses jogos no Morumbi, onde o São Paulo, pelas estatísticas, era muito forte, perde muito pouco, é um resultado bem ruim. Antes de sair o gol, Bob, no final do jogo, praticamente, né, aos 43, 44 minutos do segundo tempo, o pênalti foi batido, eu tinha anotado aqui alguns cenários para a gente discutir nessa live. Então, na medida do possível, eu vou tentar aproveitar algum deles. Tem mais de um para aproveitar, então vou aproveitar alguns para conhecer também a sua opinião. E para a gente, nessa resenha, conversar com os jogadores, com os torcedores do São Paulo, perdão. Você que está acompanhando essa live, mande a sua mensagem, mande o seu superchat, faça a sua pergunta para o Luca Bopp. Vai ser muito legal ter a sua participação nessa noite de domingo, depois dessa derrota do São Paulo para o Botafogo por 1-0 no estádio do Morumbi. O Bopp, não só pela derrota, mas se você analisar a tábua de classificação e a tabela, o que mais esse resultado pode representar na vida, na caminhada do São Paulo?
Eu acho que perder em casa para um adversário direto depois de Córdoba pode significar um rompimento definitivo da torcida com os jogadores, né? Ao final do jogo a gente ouviu o canto de time sem vergonha. Eu nem acho que esse time falte vontade, que não tenha vergonha na cara. Nem acho que seja isso, honestamente. Acho que o time não peca pela falta de vontade, mas peca por, no momento em que precisa mostrar algo a mais e ganhar jogos decisivos, esse time sempre deixa a desejar, como desejou em Córdoba, como desejou, como você bem falou, na final do Paulista. E hoje era um jogo decisivo, né, Espípulo? É isso, jogo de 6 pontos, adversário direto, em casa, tinha que ganhar de qualquer jeito na marra. Perdendo esse jogo, pode cair ainda mais na tabela e nada garante que o São Paulo vá ganhar os jogos que tem ainda restantes no Morumbi, já que pega o Atlético Mineiro em casa, Internacional em casa, que são times melhores do que o São Paulo. O São Paulo pode ir ficar pelo caminho e não buscar essa 8ª vaga. Acho que a derrota de hoje pode significar um rompimento da torcida ainda maior, abandonar o time de alguma forma. E, enfim, o Rogério Ceni ainda está com aquela incerteza, ele não crava se fica ou não no São Paulo em 2023, e ele falou que ia lutar por essa 8ª vaga. Diante dessa derrota, a 8ª vaga fica ainda mais difícil, também pode significar pode influenciar para que o Rogério não continue no ano que vem. Não sei se você concorda com essa análise.
Não, eu concordo. A vitória contra o América clareou muito a questão. Tem superchat já na tela, eu vou ler aqui na sequência. A vitória contra o América clareou demais a vida do São Paulo. Era só ele vencer hoje o Botafogo, que ele encaminharia bem uma classificação com as vitórias em casa, beliscando pontos fora também. O São Paulo poderia até sonhar com coisa melhor no campeonato. O jogo de hoje dá uma bela minada animicamente no time do São Paulo. E olha, os jogadores, o próprio Rogério, estavam falando ali na hora do VAR tomar a decisão. Ah, isso é uma vergonha, não foi nada, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não, espero que o Rogério, antes da entrevista coletiva, veja o lance. Ele vai ver que o pênalti foi marcado com correção e que também não me venha na entrevista coletiva baseado em números para explicar esse resultado do São Paulo. O que é explicar em números? Ah, tivemos 80% de posse de bola, chutamos tantas bolas no gol adversário, desarmamos tantas vezes, tivemos não sei quantos escanteios, não importa. Isso é balela, isso é conversa fiada, é para boi dormir hoje. Porque o Botafogo foi lá, numa jogadinha que ninguém dava nada, um arremesso lateral na beirada do campo, um desvio de cabeça, que todo mundo está cansado de fazer contra o São Paulo, e os jogadores se desgarraram ali, houve um desajuste na marcação, e o pênalti aconteceu em cima do Tietê. Tietê é esse mesmo que jogou no São Paulo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro. O pênalti aconteceu em cima do Tietê, e o Léo Pelé foi para a rua, e o Rafinha recebeu o cartão amarelo. Então, além da derrota, o São Paulo perde esses dois jogadores, e o Rogério, na minha opinião, não pode se apegar a números no jogo de hoje, não, com muita chuva. Hoje era para ver um São Paulo totalmente diferente, não ficar tocando bola, ficar com esse nhenhenhé. É desgraçado, depois dessa vitória contra o América, ter melhorado muito a condição do time. Hoje foi uma derrapada enorme, enorme, enorme para quem sonha ainda com Libertadores da América. Como vai ser a resposta? Eu não sei. Aí os jogadores vão ter que se virar no clássico contra o Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque, o jogo que aconteceria em Barueri, o jogo vai ser no Allianz agora, onde o São Paulo não tem nem poucas lembranças. É horrível o retrospecto do São Paulo jogando lá. O Bop, o Rafael Mafra, boa noite. Tem como comparar Galoppo e Fausto? O Fausto que ele faz referência aqui é o Fausto Vera, jogador do Corinthians, né? O que você pode falar para ele, o Bop?
Eu acho o Fausto Vera tem um time melhor ao redor dele e acho que ele recebeu uma sequência de jogos do Vitor Pereira, coisa que o Galoppo nunca recebeu, né? Então é difícil a gente comparar, os dois são jogadores bem parecidos, de idades parecidas, custaram mais ou menos a mesma coisa, embora o Corinthians tenha sido mais habilidoso na hora de divulgar a contratação do Fausto Vera. O São Paulo fez aquela comitiva, investidor, criptomoeda, aquela história toda. Eu acho que o Fausto Vera está num time melhor, mais bem arrumado, né? E recebeu mais sequência, uma oportunidade maior de jogos consecutivos do que o Galoppo. Eu acho que o Galoppo precisa ter uma sequência de 5, 6 jogos como titular para ver se ele tem bola para ser titular absoluto do São Paulo e para ver o que ele tem a oferecer, o que ele pode mudar e tal. É o que você falou, o Rogério acompanha o treino, ele sabe melhor do que a gente o que está acontecendo lá. Mas é que a gente vê os titulares jogando e nenhum deles tem se sobressaído muito, então a gente fica na expectativa para ver o Galoppo, que foi muito caro, como que ele se comporta como titular do São Paulo. Então eu acho que são jogadores parecidos, mas eu acho que o Fausto Vera tem um time melhor e teve mais sequência para mostrar o seu futebol do que o Galoppo.
Eu concordo, o Vera já chegou, ele chegou na sexta, jogou no sábado, o Fausto Vera, e não saiu mais do time. Ele tomou conta, até contestado em algumas oportunidades pelo torcedor do Corinthians, que erra muito passe, não dá passe comprido, não dá passe vertical, é tocador de bola, ok, o cara foi se ambientando assim, ganhando confiança assim. E é diferente, né, Bob? Ah, o Galoppo não vai ser titular do São Paulo nesse momento. Mas peraí, ele tá no banco para quem? Pro Raí? Pro Kaká? Isso. Não, ele tá no Exato. Banco. Os caras que estão jogando, o Galoppo tem que jogar, Rogério. Você vai me desculpar, Rogério. Os caras que estão em campo não são melhores do que o Galoppo. Não estou dizendo que ele é a salvação do time de São Paulo. Mas, no mínimo, você tem que experimentar o cara, como disse o Bob, aí, dando uma sequência de jogos. Bota o cara lá dentro. Manda ele se virar. Mostrou personalidade na batida de pênaltis contra o Atlético Goianiense. Pegou a bola, falou que era para bater e tal, não sei o quê. Então, um cara assim, ele tem que ter um tratamento melhor. Não jogar 10 minutos, entrar 10 minutos, entrar quando o São Paulo tá perdendo, entrar para virar jogo. Aí é difícil. Bota o cara para jogar. O Galoppo, na minha opinião, está sendo mal aproveitado. E ainda nessa comparação com o Vera, eu vejo o Vera mais como um 7,5-8 assim no campo, vai, né? Nessa fatia do campo. O Galoppo já tá mais perto de 10, né? Ele é mais articulador do que o Fausto Vera, né? Então, isso também difere um pouquinho os jogadores. Agora, você entrar num time ajustado, num time que tem mais confiança, jogadores melhores, é muito diferente, ainda mais quando você é um estrangeiro que está se ambientando ao país. Fala, Bopi.
Exato. E tem outra coisa que você falou, assim, né? Os outros jogadores que ocupam essa posição do São Paulo não estão jogando essa bola toda. É o que você falou, né? O Rodrigo Nestor não é um titular indiscutível. O Alisson entra e sai, o Igor Gomes agora é branco, depois titular durante muito tempo. Acho que o Patrick é o único ali daquela região que merece ser titular porque deu a resposta, é um jogador que marcou muitos gols, deu boas assistências, etc. E tem, assim, o que eu acho curioso em relação ao Galoppo é que o Gabriel Neves, que era um jogador também cheio de expectativas, quando teve sequência como titular, deu uma resposta e parece que vai ser comprado pelo São Paulo, né? O Belmonte deu uma declaração falando que ele será comprado. Mas por quê? Ele teve uma sequência de jogo. Eu achava o Gabriel Neves, achei que tinha sido uma contratação equivocada, não tinha jogado bem, mas eu estava errado. Ele entrou com uma sequência de jogos, foi o melhor em campo em algumas partidas e se credenciou para ser comprado, ter o passe comprado pelo São Paulo. Eu acho que o Galoppo precisa dessa sequência para ter uma análise um pouco mais substancial, porque jogando 10 minutos, entrando, demora, o jogador não se ambienta, não cria entrosamento. Então, assim, precisa de uma sequência. O Gabriel Neves é a prova de que uma sequência contribui para o jogador mostrar o seu valor. Então, acho que isso o Rogério também está pecando. O Galoppo não é um craque de bola, não mostrou, pelo menos até agora, ser um craque de bola. Mas ele merece uma sequência maior de campo, em campo, porque os titulares não mostram coisas suficientes para ser titulares, e ele tem características diferentes dos titulares em campo, e o São Paulo pagou uma bala nele. Não dá para gastar 32 milhões de reais no jogador, ser a maior contratação da história do clube e ficar no banco de reserva. Tem algo errado aí.
O Denis vai me avisar aqui quando a gente tiver o gol, se tivermos o gol, né? A estatística do jogo, os números da partida e também a classificação de momento no campeonato. Lembrando que o Santos vai jogar com o Juventude, eu já falei isso agora há pouco, mas sempre é bom lembrar. Fluminense e América, tem Curitiba e Red Bull, jogos que interessam para o São Paulo, adversários que estão nesse bolo aí com o São Paulo, brigando nessa parte na classificação do campeonato. O Bop. Claro que pós-jogo agora, isso pode até ter novos capítulos, que o torcedor está meio machucado ainda, mas na chegada do time, na entrada para o aquecimento, na entrada para o jogo, torcedores com narizes de palhaço, né, fazendo esse protesto na arquibancada. Como você interpretou esse protesto da torcida do São Paulo? Num time que vem todo arrebentado, todo cheio de hematomas, isso não piora ainda mais, não, Bop? O cara olha para a arquibancada e fala, pô, os caras estão com o nariz de palhaço, aqui é para mim, eu estou fazendo palhaçada e tal. É um time tão sem personalidade que eu nem sei como os caras podem reagir com um protesto desse da torcida, viu, Bop? Até isso me preocupa.
Eu acho que assim, Spimpolo, esse time do São Paulo, ele não é exatamente não são cobras criadas, né? Não é um elenco de cobras criadas, caras que podem responder ou ficar com raiva e tal. São jogadores que parecem um tanto indiferentes, assim, eles não mostram uma personalidade o bastante para reagir de alguma forma com um protesto e tudo mais. O que eu acho é o seguinte, não é um elenco sem vergonha, eu discordo disso, acho que esse diagnóstico é míope, assim, não acho que seja um elenco sem vergonha, é um elenco que fracassa. É um elenco que teve algumas chances ao longo da temporada de mostrar alguma coisa e fracassou. E fracassou de um jeito que foi doloroso para o seu torcedor. O que aconteceu em Córdoba foi uma paulada muito grande, porque muita gente se endividou para ir para Córdoba, ficou dias e dias no carro, pagou uma fortuna para assistir ao jogo e o jogo simplesmente não aconteceu. São Paulo não entrou em campo em Córdoba, jogou muito abaixo do que poderia, foi até estranha a atuação do São Paulo, mas acho que não foi de sacanagem, não foi porque faltou vergonha, foi porque o time dos caras era melhor e o São Paulo foi, para mim, mal escalado durante o jogo, não teve a melhor preparação para o jogo, etc. Eu acho que esse protesto dos nariz de palhaço, ele é honesto, ele é ok, é legítimo, essa é a palavra, porque não tem violência, não tem nada. Eu discordo do que a Independente Torcida Organizada fez essa semana de divulgar o salário dos jogadores, eu acho que isso é errado, não se justifica de maneira nenhuma. Mas agora no estádio, vestindo o nariz de palhaço, é para mostrar que a torcida está incomodada. E assim, convenhamos, a torcida do São Paulo é a melhor coisa do São Paulo há muitos anos. Há muitos anos, a única coisa que se salva no São Paulo, ano após ano, é o São Paulino, né? A melhor média de público da história do clube, lado a lado do clube, fazendo o comboio para ir para Córdoba, etc. E o time não dá a resposta que a torcida merece. A torcida do São Paulo merecia um time que, na hora da decisão, mostrasse um algo a mais para conseguir o resultado. A final do Paulista foi uma paulada, 4-0, foi uma vergonha o que aconteceu na final do Paulista. A derrota em Córdoba também foi uma vergonha do jeito que aconteceu. O São Paulo nunca esteve perto de ganhar. E esse desempenho abaixo da média no Campeonato Brasileiro é um campeonato muito ruim do São Paulo. Com o elenco que tem, a folha salarial que tem, não era para estar faltando 8 jogos para acabar o campeonato e estar na 11ª colocação. Está muito aquém do que o São Paulo deveria conquistar. Então, assim, acho legítimo esse processo, esse protesto, e acho que esse elenco não mostrou ainda como que reage diante disso, porque ganha do América fora de casa num jogo super difícil, no jogo seguinte fracassa contra o Botafogo. É um time muito bipolar. Pode ganhar do Palmeiras no Allianz, mas depois pode perder em casa para o Atlético Goianiense.
Bipolar é bom, gostei dessa, hein? Bipolar, é um time bipolar. É, essa foi boa. Eu tenho que chamar um intervalo aqui, mas só para não perder o gancho sobre isso que disse o Bop. Bop, eu não sei quanto você ganha. Você sabe quanto eu ganho, Bop?
Não, não sei.
Você também não sabe quanto eu ganho. Eu não sou seu contador, você não é o meu. Tá errado também o torcedor de divulgar salário de jogador. Tá errado. Mas se caiu isso na mão de alguém, é porque alguém lá de dentro soltou. É porque alguém lá de dentro do clube soltou. E eu já cansei de ver dirigente fazer isso, para torcedor chamar jogador de mercenário, para melar interesse de terceiros, para dar a baixada de bola. Só que o Luciano, no jogo contra o América, né, foi logo depois do campo ainda, né, que ele foi lá e disse tudo aquilo que ele disse no gramado, ainda no campo de jogo, na saída do túnel ali, praticamente, que dá acesso aos vestiários. Não, alguém lá de cima tem que vir e dar maiores explicações. O que o Luciano quis dizer ali? Salário que está atrasado, premiação que não pagam. A premiação na semana do jogo decisivo da Sul-Americana, ninguém sabia como é que ia ser paga, quando ia ser paga, e o São Paulo já recebeu essas cotas e não repassou para jogador de futebol. Os caras ficam pé da vida, como a gente fala na gíria, quando isso acontece. Você pode fazer algumas coisas com jogador de futebol, mas coisas que você jamais pode fazer, que você dança, eles te entregam. É fazer os caras viajar longe para onde, de ônibus, proibir boné, brinco, uso de celular na concentração. Pode ver, técnico que faz isso cai. Treinar 7h30 da manhã, o cara cai. Boleiro não gosta disso. E grana, não pagou em dia, não pagou premiação, não pagou bicho, você toma ferro porque os caras ficam bicudos e ficam de nariz torcido. E o São Paulo faz boa parte dessas coisas atrasando, não pagando e ainda agora vaza o salário dos caras. Dá para imaginar como é o clima lá dentro dos jogadores, hein? Com diretoria, com o próprio Rogério Ceni, que tenta equilibrar pratos, que ele tem que vender um discurso para os jogadores, que eles têm que correr no campo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que está atrasada a questão. Então, é duro, cara. Para você fazer gestão de pessoas num clube que tem problema financeiro, não é fácil. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Eu tenho que fazer um intervalo aqui no All Sport, depois de São Paulo 0, Botafogo 1. No Morumbi, o São Paulo vai se atrapalhando nas próprias pernas para tentar jogar a Libertadores do ano que vem. Não saia daí, a gente já volta.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta aqui, rapaziada. Rapaziada e moçada, né? Para todo mundo que está acompanhando essa live no UOL, depois do São Paulo ter perdido em casa para a equipe do Botafogo. Pop, para a gente analisar os números, Denis, coloca na tela aí a estatística do jogo de hoje. Essa derrota do São Paulo, 1-0, Botafogo de pênalti. O Tiquinho foi para a rede depois do pênalti cometido por Tchê. O Léo Pelé puxou o Tchê e acabou indo para a rua. Ó, 65% de posse de bola a 35%. Bastante diferença, hein? Finalizações totais, 7 para cada lado, 2 finalizações. Eu até fiquei surpreso com esse número de finalizações do Botafogo também de 7, viu? Apesar que, né, finalizações certas cai bem, esse aproveitamento de São Paulo também caiu. Aproveitamento nos passes certos, 83,2 contra 65. O Bop, o São Paulo, quando acerta mais de 80, 82% de passe nos jogos, ele não perde. Para ver como esse pênalti no final... Foi uma ducha de água fria, hein? Uma ducha de água fria. 10 desarmes contra 5 do rival, faltas cometidas. Olha quantos, como o São Paulo fez mais falta. Olha como o São Paulo fez mais faltas que o adversário hoje, hein? 15 contra 8.
É. O que é estranho pela posse, 10 contra 4. Fala, posse de bola do São Paulo. Desculpa.
Imagina.
Eu queria fazer dois números que chamam muita atenção para mim aqui. O São Paulo ter 7 finalizações, o Botafogo também. Então o São Paulo não traduziu a maior posse de bola em mais volume de jogo e mais finalizações, né? Foi um time que não ofereceu perigo ao Botafogo e não ofereceu mesmo. E esse número de escanteios do São Paulo, são 10 escanteios, é um número alto de escanteios, e é impressionante como o São Paulo, em outubro, não conseguiu fazer uma bola parada perigosa no seu time. A gente até comentou isso com o Cicinho naquela live que a gente fez, como o número de escanteios, o número de bola parada do São Paulo não vira chance de gol, não vira gol para o São Paulo. Né, fez um gol de escanteio contra o Avaí, de Diego Costa e tal, mas é impressionante como um time absolutamente inofensivo na bola parada, na bola aérea. Então, esses números escancaram um pouco isso. E acho que, só retomando o que estava falando antes do intervalo, sobre os jogadores estarem com dívida, o time está com dívida em relação aos jogadores, não pagaram os atrasados. Eu acho isso inadmissível, assim. Os jogadores têm razão de ser cobrados? Tem. Mas os caras estão devendo para eles há muito tempo, falando que vão pagar e não pagam. Não, vai ser em tal mês, aí não paga. Chega o tal mês, não paga. Não, vai ser no próximo mês, não paga. E o São Paulo, esse ano, vendeu muitos jogadores, né? Recebeu muito dinheiro do Gabriel Sara, do Toró, recebeu do Antony, recebeu do Casemiro. Ou seja, os jogadores veem isso. Tá entrando receita para o São Paulo. A bilheteria do Morumbi é alta, está entrando receita e os caras não acertaram o pagamento com os jogadores. A diretoria não acertou o pagamento. O Belmonte veio a público para falar que esses jogadores é um grupo de jogadores com caráter. E para defender os jogadores, ele assumiu que não pagaram ainda o bicho do Atlético Goianiense na semifinal. Então, assim, um atestado de incompetência impressionante. Não pagaram o bicho da final e não tinham pago até aquele momento o da semifinal. Então, assim, jogadores merecem ser cobrados? Merecem. O Rogério merece ser cobrado? Merece. Mas a diretoria do São Paulo merece muito, muito ser cobrada. E, enfim, acho que está um pouco míope o protesto. Está direcionado muito a jogadores e pouco à diretoria.
E, ó, a gente pode reclamar e apontar inúmeros erros aqui. Ah, fulano de tal é perna de pau, não pode jogar no São Paulo. Ah, esse jogador que foi contratado não pode jogar. Ok, tudo isso cabe. Mas a gente só não pode falar que esses jogadores não correm, que eles fazem corpo mole, que eles entregam técnico, e isso os caras não fizeram em nenhum momento. E o São Paulo, por mais que tenha esses problemas, e são problemas grandes, pesados, que vêm de gestões passadas e dessa também, não adianta só botar na conta dos outros. Ele sai contratando. Pô, o jogador de futebol que corre, que treina todo dia, que levou o São Paulo à final do Paulista, semifinal de Copa do Brasil, à final da Sul-Americana, que está tentando agora chegar à Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, é difícil, mas os caras ainda estão tentando. Os caras estão se matando aí o ano todo. E ver o São Paulo contratar Galoppo, contratar ex, contratar... E cadê o dinheiro? Os caras querem morrer. Isso faz você perder, sim. O cara, o meu dirigente, pô, confio nesse, isso aqui resolve meus problemas, tal. Jogador de futebol joga a toalha, que fala, não dá pra confiar nesses caras, não. Não tem dinheiro só pra nós? Pra sair gastando aí, sair contratando, o São Paulo tem? Se o São Paulo quer ter uma chance ainda de sonhar com essa Libertadores, paga os caras. Júlio Cazares, paga os caras, Júlio Cazares. Ô Belmonte, paga os caras. É a única chance que o São Paulo tem de chegar a Libertadores da América. Ou foi feita alguma promessa do tipo, olha, chegando, disputando a fase de grupos da Libertadores, que a grana já é boa, né? Já entra uma baita grana, além da colocação no Campeonato Brasileiro, você também tem um reforço no caixa. Só se eles já souberam de algo, do tipo, ó, não tem dinheiro, o único jeito de vocês receberem vai ser assim. Porque essa tranquilidade de não pagar e vai empurrando com a barriga me causa muito espanto. Muito espanto mesmo. São Paulo vem o ano inteiro se arrastando e nessa dívida com os jogadores não consegue pagar. Ô Bop, nós vamos colocar na tela a classificação do campeonato. Tem jogos ainda importantes que vão acontecer, mas dá para a gente fazer uma análise nesse momento do que aconteceu com o São Paulo, o prejuízo da vitória, o que aconteceu com o time, o que vai acontecer nessas próximas rodadas. O São Paulo vê o Palmeiras como líder do campeonato, né? O Fluminense é o segundo, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, América Mineiro, Goiás, e aí vai virar essa tabela, né? Vai virar essa tabela, vai virar essa página para quem está abaixo dela, né? O Red Bull Bragantino, Fortaleza, olha o Fortaleza, campanha de rebaixado no primeiro turno, onde ele está? Onde ele está? O São Paulo Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube é o 11º colocado. Aí tá faltando a pontuação do São Paulo. Tá onde aí que eu tô vendo aqui? A minha tela tá reduzida aqui. Só tem o número de jogos, né? O São Paulo tem 29 jogos aí. Alguns times já fizeram 30. Tá cortado,
tá totalizada, né? Essa tabela tá totalizada.
Tá errado. Tá errado. Tá errado. Isso aí. Tá errado. Tá errado. Eu comecei falando aqui. Essa tabela tá errada aí, hein, Denis? Essa tabela tá errada aí, Denis. O Red Bull Bragantino não tá aí, não. O Red Bull Bragantino não tá nessa posição. Vamos colocar a tabela certa daqui a pouquinho, a classificação do campeonato, que essa aí está toda com os números equivocados. Enfim, fala, Bop.
Para reforçar o que você falou, além de receber dinheiro, esse ano o São Paulo fez caixa, né, com as vendas de jogadores, bilheteria, alguns patrocínios pontuais, é o que você falou, o São Paulo contratou na janela de começo de ano, de início de ano, na janela do meio do ano, fez investimentos pesados no Bustos, Ferrarese, Galoppo. E os jogadores que estão lá há muito tempo, viveram a pandemia no São Paulo, jogadores que estão há muito tempo no clube, não terem os seus salários atrasados, quitados, isso assim é indesculpável, indesculpável. Essa gestão que gosta de falar de transparência, de reestruturação, de reconstrução do São Paulo, comete um erro primário, um erro crasso ao não quitar as dívidas com os jogadores que estão aí, que estão correndo, que estão se dedicando, estão fazendo o melhor que podem. Eu acho que é esse que é o ponto. A gente precisa diferenciar o motivo do questionamento, o motivo do protesto. Esses jogadores não são, não estão de sacanagem, não são vagabundos, não tem nada disso, assim. E a diretoria precisa acertar com esses caras, porque eles são decentes, eles vestem a camisa do São Paulo e eles dão o melhor que eles têm, que ainda não é muito, mas eles dão o melhor que eles têm. Então, a diretoria, o que você falou, Júlio Casares, pague os jogadores. Depois a gente vê.
Ó, a tabela certa é essa aqui, ó. Palmeiras 66, Internacional, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, o São Paulo, o Botafogo vai a 43 pontos, chega a nona colocação. Claro, tem jogo ainda rolando e a gente já está somando os pontos desses jogos que estão acontecendo em igualdade, por exemplo, cada um está somando. Então, é a situação de momento de acordo com os jogos, tá? O Fortaleza, o São Paulo cai uma posição, 40 pontos em 30 jogos. Abaixo do São Paulo, Bragantino, que tem esse jogo contra o Coritiba, tem o Goiás, tem o Santos, que também está na briga. É tudo muito próximo, né, de você sonhar lá em cima e de você também ter que ficar esperto com a zona do rebaixamento. Como o Santos, por exemplo, né? Se o Santos se complica no jogo contra o Juventude, que é o pior time até aqui, ele também tem que olhar para a parte de baixo. Ceará, Coritiba, os quatro últimos, Cuiabá, Atlético, Goianiense, Avaí e Juventude. Essa é a situação de momento no Campeonato Brasileiro. A sorte do São Paulo é que, ó, o São Paulo tem 30 jogos. Fortaleza está chegando a 31. Botafogo, 31. América Mineiro, 31 pontos. O Atlético Mineiro já tem 47 pontos. É uma situação um pouco mais distinta, né? Se o São Paulo tivesse vencido hoje, dava até para ficar de olho nessa posição do Galo, porque o São Paulo tem um confronto direto com ele, né? São Paulo tem um confronto direto com ele. Mas o São Paulo tem 30 jogos, ele tem um jogo a mais para fazer aqui em relação aos seus concorrentes diretos. Então, vamos colocar aqui 43 pontos. Ele voltaria a brigar diretamente com a equipe do Botafogo, mas o desempenho de São Paulo é tão ruim, é um time tão inconfiável que não dá nem para falar que o São Paulo, com esse jogo que ele tem para fazer, ele vai chegar aos 43 pontos e aí vai brigar com esses concorrentes diretos. E no próximo domingo, o Bope, ele vai ter o Palmeiras. Já pensou o São Paulo toma um esfrega do Palmeiras, mas daqueles que o São Paulo está acostumado a levar no Allianz Parque? Como é que fica o emocional desse time, cara?
Pois é, a partida de domingo, ela pode ser definitiva em vários aspectos, pro moral da equipe, e assim, esse time é tão inconstante que o São Paulo pode fazer uma partida super digna lá no Allianz e beliscar um empate, até vencer eventualmente. A gente tá falando do São Paulo, afinal de contas, né? Enfim, dá para sonhar que pode vencer o Palmeiras no Allianz, obviamente, óbvio que dá. Mas é isso, o Rogério tem que montar esse time para esse jogo minimizando os danos, né? Então, acho que tem que ser um time mais defensivo, um time mais pragmático, que privilegie primeiro a defesa, não tomar gol para depois, numa estocada ou outra, de repente, beliscar um empate, até uma vitória, mas não pode ir de peito aberto. O Palmeiras está com a confiança lá em cima, passando por cima de todo mundo. E se o São Paulo toma um esfrega, como você falou, vai ser difícil se recuperar para os jogos restantes. Lembrando que o São Paulo está com 40 pontos, ainda não se livrou totalmente da zona de rebaixamento, mas acho que esse time, ele é tão imprevisível que o São Paulo pode fazer um bom jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras no Allianz Parque.
Ah, eu não acredito muito não, viu, Bope, no rendimento do São Paulo jogando no Allianz Parque. O Palmeiras perde muito pouco, o Palmeiras no Allianz é muito forte e o São Paulo não me passa confiança nenhuma. O São Paulo hoje foi a maior decepção da vida. Lá na Transamérica, em outros programas aí, fala, o São Paulo vai ganhar do Botafogo, o São Paulo vai ganhar do Botafogo, ou 2-0, ou 2-1, o São Paulo ganha do Botafogo. Claro, aí toma uma pancada como essa, a gente buscar esperança.
Mas ganhou do América, né, Espíndolo? Do América era improvável ganhar e ganhou, né? Também é isso.
Mas a qualidade do time dói, hein? Ele vai pegar o melhor time do futebol brasileiro em números... Em qualidade de jogo, a gente até discute ali com o Flamengo quem joga melhor, o futebol mais vistoso. Eu até acho que o Flamengo, aos meus olhos, me agrada mais quando ele joga mais próximo do que ele pode jogar. Se você colocar tudo que o Palmeiras pode jogar e tudo que o Flamengo pode jogar, o Flamengo, o futebol me agrada mais. Mas jogar contra o Palmeiras é um péssimo momento para o São Paulo. Se ganhar do Palmeiras, aí é Libertadores, o Bope, porque aí ninguém segura o São Paulo, hein? Mas eu, se você me pedir para eu apostar minhas fichas aqui... Eu não aposto nada no São Paulo, nada, nada, nada. Tem superchat aí, ó, o Bope, ó. O Alexandre Augusto Querubim Camargo, que sempre participa com a gente, ó. O buraco do São Paulo é bem embaixo mesmo. Com tudo que vem sendo falado na live, já estamos no lucro se permanecermos na Série A. Não espero nada mais. Aí eu acho que ele está sendo um pouquinho pessimista. O São Paulo não vai brigar, na minha opinião, não sei o que você pensa, Bope, mas eu acho que o São Paulo não vai brigar nessa parte de Z4, não. E você?
Eu acho que não briga também, porque tem times piores do que o São Paulo, mas é aquilo, né, Espípulo, a zona de rebaixamento é meio traiçoeira, enfim, o São Paulo tem que se distanciar o máximo possível dessa zona perigosa, tá com 40 pontos, teoricamente, mais duas vitórias, se livra completamente, tem confrontos em casa muito acessíveis, como o próprio Curitiba, que é o jogo atrasado, o Atlético Goianiense, pega o Juventude fora, embora seja no Alfredo Jaconi, é o pior time do campeonato. O São Paulo tem time para fazer mais do que 6 pontos, mas é pouco, né? É muito pouco o São Paulo estar nessa zona intermediária. Pelos reforços que foi buscar no começo do ano, pela folha salarial que tem, pelo Rogério estar mais de um ano no clube, ou seja, fez pré-temporada, montou esse time, não recebeu aquele ponta de velocidade, driblador que ele sempre fala, mas tem time, tem material humano para fazer mais bonito do que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Eu acho o pior Campeonato Brasileiro em muito tempo do São Paulo. E até queria te perguntar, Espímpolo, você é a favor da permanência do Rogério para 2023?
Eu sou. Eu acho que o Rogério, apesar de tantos problemas e algumas coisas também que eu não concordo, algumas decisões erradas, a teimosia e algumas escalações, aqui a gente falou do Galoppo, que tem que jogar mais, tem que ter um pouco mais de sequência. Eu acho que dos técnicos que o São Paulo pode contratar aí fora, e pelo time que o São Paulo tem, o time que o São Paulo deve dar e pode dar ao seu técnico em 2023, eu acho que ninguém faria nada diferente, não. Eu acho que nem a mesma altura. Isso do Rogério conhecer bem a casa, ter falado aquilo da piscina logo quando ele chegou, ter cobrado em entrevistas a diretoria sobre aspecto financeiro, essa coisa toda. É só porque é o Rogério, cara, porque ele é enorme dentro do São Paulo. Porque outro técnico, se fala um negócio desse, os caras vão ficar com mimimis. Ah, nossa, falou da gente, a casa sacrossanta e tal. O cara cairia. só aguentou porque é o Rogério, ele tem costas largas dentro do clube. O que não pode é essa indefinição. O Júlio Casares, o Belmonte, que cheguem no Rogério e falem, ô meu, e aí? Você vai ficar, você não vai ficar, você tá feliz aqui, você vai ficar de biquinho. A cada derrota, a cada coisa que não sair da maneira como você gostaria, você vai dar indireta na coletiva que você pode ir embora, que você abre mão de multa, que você faz isso, que você faz aquilo. Você vai decidir. Você tá com a gente ou você não tá? Você tá com o São Paulo ou você não tá? O que o São Paulo precisa nesse momento é de definição e não de indefinição. Até, Bop, para ir para a prateleira do mercado e pegar as frutas, a carne, o ovo de Páscoa inteiro ainda, porque se chegar aos 44 do segundo tempo não sabendo nem quem é o técnico, só pega ovo quebrado, verdura queimada, a fruta amassada, é o que vai sobrar para o São Paulo em relação a jogador, hein?
Além disso, dos jogadores, eu acho que assim, o Rogério tem um estilo de jogo muito específico, que ele não abre mão de jeito nenhum e precisa que o elenco responda, tenha as características que ele, Rogério, gosta, aquela coisa, né? O zagueiro tem que saber jogar com os pés, o goleiro tem que saber jogar com os pés, os meias têm que cumprir funções táticas e tudo mais. Eu até ia te perguntar, de 0 a 10, como que você avalia a temporada do São Paulo? Você acha uma temporada acima da média, abaixo da média, péssima? Muito boa. E o trabalho do Rogério, né? Porque eu já discordo um pouco de você, se a gente pode falar sobre isso, mas eu quero saber de você, que nota você dá para a temporada do São Paulo?
Bop, não tô falando qualidade de jogo, hein? Porque qualidade de jogo o São Paulo também não me agrada, não é um time plástico de você ver jogar, até fez alguns jogos bons, mas não é um time que joga um futebol convincente. Mas pelo que conseguiu na temporada, chegar à final do Paulista. Um Paulista um grauzinho um pouco mais abaixo, que o Paulista também não é tão, né, importante assim. Mas chegar onde chegou na Copa do Brasil, chegar onde chegou na Copa Sul-Americana, acho que você pode dar, vai, 7 para o São Paulo. Se tivesse sido campeão da Sul-Americana, eu ia subir para uns 8,5, né? Ia subir para uns 8.
Não é um Paulo lixo, não, pelo que aconteceu com o time, viu, Bop, na minha opinião.
Eu sou um pouco mais severo na avaliação do São Paulo, assim. Embora tenha chegado na final da Sul-Americana, na final do Paulista e semifinal da Copa do Brasil, eu acho que foram um pouco enganosos esse resultado, uma vez que no Paulista o Corinthians mudou de treinador e chegou meio combalido ali, o Vitor Pereira tinha acabado de chegar. Na Copa Sul-Americana o São Paulo enfrentou times mais fracos, vamos combinar, né? O São Paulo até a final, quando enfrentou um bom time que era o Del Valle, enfrentou o Atlético Goianiense, que está brigando para não cair, o Ceará, que está brigando para não cair, o Universidade Católica, que é um time fraco também. E na Copa do Brasil, o São Paulo classificou para a semifinal, depois de vencer o Palmeiras nas oitavas, num milagre, naquelas coisas que não acontecem com recorrência no futebol, né? O Veiga perder aquele pênalti, no lance seguinte, o São Paulo ter o pênalti e levar para a decisão das penalidades e acabar sendo. Então, assim, acho que foram um pouco enganosos esses resultados. De fato, o São Paulo chegou longe dessas competições, mas não jogou bola para isso, e acho que isso é uma análise um pouco que deixa de lado o desempenho. O time não mostrou confiança e confiabilidade em nenhum momento da temporada. Eu acho que a temporada é bem abaixo e acho o trabalho do Rogério bastante questionável. E eu tenho uma definição, não sei se você concorda, Spípola, eu acho que o Rogério é a melhor opção para o clube, justamente por esse tamanho que ele tem, essa ascendência que ele tem sobre os jogadores, a torcida confia no Rogério. O Rogério é a melhor opção, sem dúvida nenhuma, para o clube. Institucionalmente falando, ele é um cara que respeita e conhece o São Paulo como ninguém. Mas eu não acho que ele seja a melhor opção para o time do São Paulo. Tem essa semântica, essa diferença que é o melhor para o clube e o melhor para o time. Eu acho que o Rogério é o melhor para o clube, mas na minha visão não é o melhor para o time, porque mostrou, vez após vez, que essa inflexibilidade, essa dificuldade de adaptar o time de acordo com as circunstâncias do jogo, os contextos do jogo, o São Paulo vira presa fácil quando enfrenta times um pouco melhor preparados.
Isso dá uma discussão boa. A gente pode falar em outras lives futuras um pouco mais de calma sobre esse tema, porque realmente dá uma discussão boa, sim, se o Rogério é o melhor para o São Paulo, é o melhor para a diretoria, porque tem esse escudo, protege das críticas, enfim. Mas se, pelo jeito, pela característica de jogadores, pelo que o São Paulo pode ofertar para ele em relação de elenco, né? Se ele seria ou não o melhor nome. Bop, nessa fase já de chegada, nessa reta de chegada da nossa live aqui no Novo Esporte, depois de Botafogo 1, São Paulo 0, a gente tem que falar dos jogadores, do desempenho de cada um. A nota do Luca Bop, depois de São Paulo 0, Botafogo 1. Felipe Alves, o goleiro, Bop.
Dou nota 5. Não comprometeu, não fez nada, não pegou o pênalti. Dou nota 5.
Rafinha.
Rafinha, achei que foi bem, jogou bem. Dou nota 6 para o Rafinha, acho que foi seguro, jogou bem.
Tá fora do clássico, Rafinha. Miranda.
Gostei do Miranda, sei que jogou bem também, acho que vem jogando bem, jogou bem contra o América. Dou nota 6,5 para o Miranda.
Léo, foi expulso, também está fora do clássico.
Dou nota 5 para o Léo pela expulsão. Acho que não fez uma partida tão boa, embora tenha construído bem pela esquerda, a expulsão um pouco infantil, 5,5.
É um que deve puxar o carro, aí que tem proposta do futebol francês. Wellington.
Gostei muito do Wellington, não entendi porque ele saiu, era o melhor jogador de São Paulo para mim. Dou nota 7 para o Wellington, foi bem perigoso pela esquerda ali.
Pablo Maia.
Pablo Maia é um herói, né? Ele corre 200 km por jogo, porque só ele marca no meio campo de São Paulo. Dou nota 6,5 para o Pablo.
O Pablo Maia chutava tanto no Campeonato Paulista no gol adversário, não dá um chute mais no gol adversário. Um chute. E hoje, com o campo do jeito que estava, a bola molhada, pô, seria uma arma e tanto o São Paulo arriscar um
pouco. Ele até mais. Chutou, né? O Gatito defendeu, né? Ele chutou uma bola, o Gatito espalmou para fora, mas foi testado mais, né?
O Rodrigo Nestor.
Dou nota 5,5. O Nestor é muito inócuo ainda. Ele joga numa região que ele tinha que ser mais decisivo. Para mim, eu dou 5,5 para o Nestor.
Patrick.
Hoje não jogou tão bem, né? Como costuma jogar, embora tenha feito, às vezes, uma boa dobradinha. Eu dou 5,5 também para o Patrick.
Alisson.
5,5 também. Tá vendo como foi um desempenho medíocre do São Paulo? 5,5 para o Alisson. Não fez muita coisa.
Luciano.
Luciano, eu dou nota 5,5. Também não jogou bem. Tomou decisões erradas em momentos em que podia escolher outros passos. Dou 5,5 para o Luciano, embora goste muito dele.
Caleri?
5,5. Foi engolido pelo Vitor Cuesta e pelo Adrielson. Achei que jogou abaixo hoje.
Entraram Marcos Guilherme, Reinaldo, Igor Vinícius, Galopo e Éder.
Nossa, acho que a média de todo mundo aí é nota 5. Ninguém que entrou fez alguma coisa. Igor Vinícius jogou mal também, entrou mal. Marcos Guilherme pouco tocou na bola. Éder pouco tocou na bola. Acho que Reinaldo pouco tocou na bola. Acho que nota 5 ali. Foi um desempenho bem, bem medíocre do São Paulo hoje.
É duro, né? Você recorrer ao banco de reservas e quem entra não faz nada. Né? O Igor Vinícius fez uma jogadinha ou outra ainda pela direita, descolou um cruzamento e tal, mas, pô... E você também achar que o Marcos Vinícius vai decidir, o Igor Vinícius vai decidir o jogo para você, é complicado. Os caras que têm entrado têm mantido o mesmo patamar do jogo, ou até pior. Ou até pior do que quem estava no campo. Essa é realmente uma preocupação na equipe do São Paulo. Você não tem a quem recorrer. Ah, o Rogério pode fazer uma mudança para o clássico contra o Palmeiras para pegar de surpresa o Abel Ferreira. Quem vai entrar? Quem?
Eu não entendo muito o Ferraresi no banco, porque quando ele jogou bem o Ferraresi. Eu gosto do sistema de três zagueiros. Eu tenho uma visão, o São Paulo com três zagueiros é um time mais equilibrado e é um time mais perigoso no ataque, porque com três zagueiros, o Igor Vinícius e o Reinaldo sobem mais e eles municiam o Caleri. O Caleri fez muito mais gols com três zagueiros do que com dois zagueiros. Porque com três zagueiros, os dois alas, eles vão até o fundo o tempo inteiro, cruzando bola na área. E o São Paulo jogando com dois zagueiros não tem essa mesma imposição nas laterais, no meio de campo fica o time um pouco previsível. Então eu não entendo o Ferraresi no banco, é um bom zagueiro, jogou bem, e acho que o Rogério podia testar o Bustos. O Bustos fez o gol contra o Ceará, o segundo gol. O Bustos foi contratado no meio do ano, também não teve sequência. Quando jogou contra o Cuiabá, lá não jogou, contra o Corinthians também, achei que não jogou mal. É assim, as escolhas do Rogério são... Eu queria que as pessoas perguntassem mais a ele na coletiva. Por que que o Bustos não joga? Por que o Colorado não joga? Por que o Ferraresi não está jogando? Porque, enfim, acho que o São Paulo está muito no mais do mesmo, samba de uma nota só, e talvez esse fato novo dos jogadores mude alguma coisa nessa reta final de brasileiro.
Não é fácil. Uma derrota ruim para o São Paulo, contra um concorrente direto, jogo no Morumbi, vai ter... O Palmeiras pela frente no Allianz, Coritiba no Morumbi, Juventude fora, Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora, Inter em casa e Goiás fora. Nesses jogos aqui o São Paulo vai ter que se virar para tentar ainda sonhar com uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Pelo que o time joga, pelas peças que tem, pelo momento, pelo clima de bastidores, vai ser bem complicado para o São Paulo e vai ser digno de aplauso se conseguir essa classificação para Libertadores da América, né? Mais pelo resultado em si do que o desempenho, assim como aconteceu para chegar na final de Paulista, na semi de Copa do Brasil, para decidir a Sul-Americana, porque o futebol foi pequeno, né, Bob?
Foi pequeno, vai ser digno de aplausos, ao mesmo tempo que vai ser uma obrigação. Com o elenco que tem, chegar na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, convenhamos, não é nada mais do que obrigação desse elenco. E o Rogério precisa, talvez na coletiva de hoje ele dê alguma resposta nesse sentido, ele precisa definir se ele fica ou se ele vai embora, porque é um desrespeito com o São Paulo e com o São Paulino, ele não decidir se ele vai ficar ou não, fica muito cômodo para ele, ah, não sei, é jogo a jogo, é dia a dia, o São Paulo precisa se programar, estamos em outubro, o campeonato acaba mês que vem, ele precisa se decidir, ele precisa dar uma resposta, falar, eu vou ficar, mesmo com as dificuldades, vamos em busca da para Libertadores, se não der, vamos em busca do ano que vem algum título, porque ninguém, nem mesmo o Rogério Ceni, que eu adoro profundamente, é meu ídolo, etc., nem mesmo ele é maior do que o São Paulo. Ele precisa se decidir.
Legal, Bob. Vamos fechar essa live hoje. São Paulo perdeu para o Botafogo por 1-0 no Morumbi. Botafogo abre 3 pontos do São Paulo. Tem muito jogo ainda na parada, né? Santos e Juventude, Fluminense e América, Coritiba e Red Bull. Pode piorar ainda a situação do São Paulo em relação a essa disputa, a essa briga por uma vaga na Libertadores da América, pré-Libertadores, enfim. Bob, foi um prazer estar ao seu lado, rapaz. Até a próxima. Grande abraço, bom finalzinho de domingo e ótima semana, Luca Bob.
Prazer foi todo meu. Espímpolo, obrigado pela parceria, obrigado quem participou. E vamos juntos para mais uma semana.
Grande abraço. Valeu, Bob. Muito obrigado a você do outro lado que mandou o superchat, que mandou mensagem, que acompanhou essa live, mesmo com resultado ruim para o torcedor do São Paulo perdendo para o Botafogo por 1-0. Muito obrigado ao Denis, ao Amber, ao JP, a toda a moçada, Thiaguinho Biasoli, a todos os companheiros que dão essa retaguarda para a gente. Grande abraço, ótimo final de domingo e uma semana maravilhosa para você e todos os seus familiares. Valeu, galera. Tchau. Boa noite.